E o pastor Tiago ontem, a pastora Emê, ele compartilhou uma palavra que Deus deu para ele lá em Jerusalém, que eu vou compartilhar daqui a pouco, a respeito da própria cidade e daquilo que nós estamos vivendo como igreja. E eu quero repetir hoje nesse final de festa, porque eu não posso deixar com que aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem falado aos profetas em Jerusalém, venha a se perder. É algo sobrenatural. Assim como fizemos as 72 horas aqui, três igrejas também em Jerusalém estavam no mesmo mover. Porque o Espírito é um só e opera tudo em todos. E aqui em Êxodo, você pode abrir a sua palavra, no versículo 41 até o 43, a palavra diz o seguinte, Êxodo 12, 41, 43. Aconteceu que ao cabo de 430 anos, neste mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Sublinha isso na sua Bíblia. Todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Não ficou nem uma unha. Tudo que pertencia ao Senhor e ao povo do Senhor saiu do Egito. Era o início da grande jornada que nós estamos relembrando neste dia. Versículo 42. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. E esta é a noite do Senhor que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. E disse mais o Senhor ao líder Moisés e a Arão, o seu servo: esta é a ordenança da Páscoa, assim será e assim fará. Amém, igreja? Para nós, igreja, nação dos montes, é uma ordenança do Senhor, e nós vamos comemorar todos os dias até a vinda do Senhor, enquanto esse pastor existir, amém? E quando esse pastor já estiver na glória, outros farão com que isso seja uma ordenança perpétua, para lembrar de que nós vivemos a Páscoa, onde o Senhor nos tirou do Egito. Quando saíram do Egito aqui? Aleluia. Por isso somos o povo mais feliz da terra. Muito bem, mas a palavra que eu quero compartilhar com você hoje, já passamos 7 minutos das 72, né? Agora estamos no lucro. Glória a Deus por isso. Mas lembrando a vocês que a primeira foi até às 11, nós podemos ir até meia-noite hoje, amém? Quantos querem ir até meia-noite? Eita, fraco. Saudade daquele tempo, né, pastor? Saudade. Éramos como crianças, né? Tudo que é bom é que nem pirulito. Aleluia. Vamos abrir a palavra então em João 20, de 1 a 18. A palavra hoje é Rabone. Eu não vou me estender, mas eu quero que você possa perceber o coração de uma mulher. Que você nessa noite, mesmo você sendo homem, mesmo você sendo alguém que possa ter sentimentos, talvez não tão exacerbados, tão sensíveis, mas que nesta noite você possa ter a mesma emoção que uma mulher teve ao se encontrar com aquele que havia morrido. João 20. João, o profeta, aquele que era amigo, próximo, amicíssimo. A partir do versículo 1. Fique com a canetinha aí também, porque você pode anotar. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então ela correu e foi ter com Simão Pedro e com um outro discípulo, que era o próprio, aquele que escreve, que é o João, e a quem Jesus amava, e disse: olha, tiraram o sepulcro do sepulcro, Senhor, e eu não sei onde é que puseram ele. Então saiu, pois, Pedro e eu, João, e fomos correndo juntos direto para o sepulcro. Mas o outro discípulo, que é João, correu mais depressa que o Pedro, chegou primeiro no sepulcro. O João tinha mais sebo nas canelas. Sabe o que é? Não é porque ele era mais forte que o Pedro, não. O Pedro era mais impulsivo, possivelmente ele era, tinha até mais preparo físico. Mas havia algo no coração do João que superou a sua capacidade física. Ele correu mais do que o Pedro. Você imagina esses dois discípulos correndo pelas ruas. Eu não sei onde eles estavam. As ruas empoeiradas, o caminho empoeirado, e eles correndo, correndo, correndo. Que alguém falou que o corpo de Jesus não estava mais lá. Como? Como pode? Ninguém toca no morto, ninguém pode mexer numa sepultura. Como que não está lá? Quem tirou? Aonde colocaram? Onde está o meu Senhor? Ei! E ambos chegaram. E baixando então, diz aqui, versículo 4, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele não entrou, apenas viu que os lençóis de linho estavam mexidos e ali estavam. Eu não sei se aqueles lençóis estavam mexidos ou estavam apenas no mesmo local onde estava o corpo. Mas o João, quando viu aquilo, ele não entrou. Ele ficou na beira, pensando, o que aconteceu? Onde está o corpo? E a palavra diz que imediatamente ele creu. Olha o poder de uma amizade, olha o poder de um sentimento íntimo com alguém que era o seu grande amigo. Na realidade, ele foi o primeiro que creu que Yeshua já havia ressuscitado. Ninguém tinha falado para ele, ele apenas viu os lençóis. Aí então chegou Pedro, no versículo 6, e entrou no sepulcro, e também viu os lençóis, e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas estava num lugar à parte. Talvez Jesus tenha ressuscitado, e saiu e jogou o lenço em algum lugar. Então, entrou o João, que chegou primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Você imagina a cabeça desses dois homens, como estava a cabeça deles, era como um balaio. Você já viu um balaio aqui? Levanta a mão. Os jovens não sabem o que é balaio. Nós conhecemos o balaio de Siri. Nós conhecemos o balaio de roupa, né, vó? Nós conhecemos o... Quem já fez balaio aqui? Júnior já fez balaio? Alguém aqui já fez balaio? Tá. A dona Valina não está aí, ela deve ter feito, e ela sabe, inclusive, qual o cipó que faz. Porque hoje ela mandou a foto do garapuvu que ela está criando lá, e ela disse, eu vou fazer uma canoa pequenininha aqui com esse garapuvu. Se o nome de Jesus vai ficar grande. É. Porque... quem ama a vida, ama a natureza, ama as plantas. Eu sei que estou ficando velho porque comecei a me interessar por planta. Minha mãe se interessava por planta, a minha sogra já se interessa por planta, a minha irmã que tem noventinha já se interessa por planta e fica pegando mudinha aqui, mudinha dali. A minha lua ainda não, a planta chegou na mão dela, morre. Porque ela ainda não chegou na idade... Quando ela chegar a 70, ela vai começar a se interessar pelas plantinhas. Ô Jesus, as plantinhas lá de casa cresceram porque tiveram vida, porque a Tainá estava lá. Mas ó, Tai, ela chegou em casa, a plantinha já começou a murchar. Aí eu tenho que pegar a plantinha e levar para a avó, para trazer vida, né, vó? Porque a avó, ó irmão, sem brincadeira, a avó dá leite para as plantas. Ela dá a casca de ovo. Ela dá uns negócios que só ela que dá, é. E aí só bota um leitinho ali que a Chico bem. E a planta que está morta, ela vive. Ela tem o poder da ressurreição. Glória a Deus por isso. Mas irmãos, ó, eu trouxe um... Aconteceu um milagre essa semana. Eu tenho que participar do milagre também. Lá do Jardim. O jardineiro lá, o Yosef, que é um árabe cristão. Eu disse, ô irmão, eu queria levar uma mudinha de romã. Aí ele, vem cá, vem cá. Aí foi lá, tirou da terra embaixo, tirou um pouquinho de terra e me deu dois raminhos de romã. Aí eu trouxe com muito cuidado, fiquei uma semana para chegar aqui no Brasil, mas pasme, no sábado fui lá na casa da avó, no primeiro dia, plantei lá. Botei uma plaquinha lá, Romã, Jerusalém, dia 5, eu não sei que dia que é hoje, mas era... Aí cheguei ontem, né? Que dia que eu fui lá, avó? Não lembro mais. Tinha passado 5 dias, pasmem, a romã já está brotando. Isso é um milagre. A minha oliveira levou 126 dias para dar o primeiro raminho. Em 5 dias a romã já começou a brotar. Hã? A oliveira está grande. Ei, queridos, quando você planta uma árvore, você pode ver a grandeza da vida que é manifesto nele. Isso é maravilhoso. O broto de uma árvore. Passa a observar as gramas, estão todas viradinhas para cima, glorificando ao Rei. Isso é magnífico. Podíamos ficar aqui até amanhã de manhã. Mas eu vou continuar. Agora vamos voltar para Maria, versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo. E aí, quando ela viu dois anjos vestidos de branco, um estava no local onde estavam os pés de Jesus e o outro onde estava a cabeça de Jesus. E aí eles lhe perguntaram: mulher, por que tu choras? E ela então respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde é que puseram. Você imagina, pastor Andréia, o coração daquela mulher. Sabe o que ela queria? Ver um corpo morto. Um corpo de 3 dias morto. Tudo que ela queria. Ela estava esperando ver um corpo já mal cheiroso, já começando a ser comido por bichos. Ela só queria ver aquele que foi a esperança da vida dela. Aí ela saiu de novo, ela tirou os olhos ali do túmulo, aquele mesmo túmulo, né, de Jerusalém, e ela veio para fora, versículo 14, ela voltou então para trás, viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Então Jesus perguntou: mulher, por que choras? E por quem procuras? Aí ela falou, supondo ser o jardineiro: Senhor, se tu tiraste o corpo daqui, dize-me aonde tu colocaste, porque eu vou levá-lo. Alguém pode levar o corpo de um morto? Que é um corpo de um morto, é pesado, né? Seu Pita, não foi fácil carregar o corpo do seu Pita, não. O menino é que sabe, né? Não foi fácil, porque pesa, e pesa muito. Mas ela falou com aquele homem que ela pensava ser o jardineiro, ela disse: se você levou, eu quero saber onde está, porque eu vou levar. Para onde que ela ia levar? Sabe por que aquela mulher estava expressando, queridos? Tudo aquilo que aquele homem era para ela. Ele é o meu Senhor. Ele era a minha riqueza, Ele era a minha esperança, Ele era aquele que me deu vida quando eu estava morta, Ele era aquele que eu sonhava dia e noite, porque a vida entrou em mim a partir do momento que eu o conheci e que Ele me perdoou. Diga-me, Senhor, aonde botaste o corpo dele? Eu quero apenas chegar perto dele para lembrar daquilo que eu vivi um pouco de tempo com ele. Eu estou angustiado. Mostra, eu só quero ver. Eu sei que ele está morto, eu sei que
Não há mais nada ali. Mas eu quero chegar perto dele. Eu tenho saudades dele. Eu quero sentir um pouco da esperança que ele me deu quando estava vivo. Está entendendo, seu jardineiro?
Ei! Eu quero dizer algo para você. Eu falo e repito, se eu fosse mulher, eu acho que eu, se eu fosse como a Lu, que tem essas visões proféticas aí, eu já vivia nas nuvens, eu não. Por isso que um dia o profeta lá, o Gregório, chegou lá na minha casa, ele veio pregar aqui, ele ficou 4 dias dentro do quarto, em jejum, e eu passava na frente do quarto, eu só via choro, choro e soluço, choro e soluço. Porque ele vivia na ele vivia no céu. Por isso o profeta é meio doido. Graças a Deus que a minha Lua não é. Ela é muito equilibrada. Mas se eu tivesse as visões e revelações, eu nem queria estar aqui. Eu queria estar com ele. Vocês estão entendendo, queridos? E essa mulher, se eu fosse mulher, eu ia ser muito, muito, muito mais apaixonado por este homem do que sou hoje. Vocês estão entendendo, mulheres? Há um carinho, um amor dele por vocês que sobrepuja qualquer compreensão e amor de qualquer homem sobre essa terra. Ele entende seu choro, ele entende a sua aflição, a sua dor. Porque se existe uma coisa difícil de tratar é com o homem. O homem é turrão, é obstinado, é duro, é superficial, é imaturo, é homem. Por isso vocês mulheres sofrem mais. Sempre assim, porque vocês veem tudo, compreendem tudo. A sabedoria está com vocês. E sábio é o homem que ouve a sua esposa e caminha junto com ela. É isso?
Aonde colocaste o corpo deste homem? Me diga, ó jardineiro. Eu preciso. Eu quero levá-lo comigo.
Agora, anota aí no versículo 16. Ela chorando, cabeça baixa, prantos, e ela ouve o seu nome. Maria. Miriam. Maria não existe em hebraico. O original é Miriam. Esse nome ela já tinha ouvido várias vezes. E ele falou: Maria. Uau. Sabe quanto tempo ela levou olhando para ele para dizer: Rabone? Você pode imaginar o coração desta mulher que estava frente a frente com aquele que ela conhecia a voz? Você pode imaginar o coração e o emocional desta mulher quando viu os olhos daquele que ela esperava ver morto e carcomido de vermes, mas estava ali com uma beleza estonteante e um perfume que excede todo e qualquer Chanel 5, outras coisas que podem existir nessa terra. E ela disse: Rabone. Podemos parar por aqui? É, pastor? Sabe quem era aquela mulher? Era eu, era você. Sabe quem era aquela mulher? Naquele jardim, naquele momento? Era eu e você, você que me assiste. Sua vida não tinha perspectiva nenhuma. Vivi 24 anos da minha vida sem perspectiva nenhuma. Andando entretido nos meus próprios pensamentos, achava que o céu era ser piloto de avião e andar pelas alturas. Amava Bob Dylan, Rolling Stones. Minha vida era como andar em volta de mim mesmo e tudo se girava em torno do meu eu. Todos nós éramos assim. Até que um dia, eis que estou à porta e bato, Adalberto. Bato a porta da tua casa. Abre a porta para mim. Eu quero entrar. E eu um dia peguei naquele trinco que só tem um no lado de dentro, abri. E quando eu abri, mas eu não tinha percebido que ele já tinha entrado. Aí ele usou a minha lupa para dizer: ele já está dentro de você, que você não está percebendo. Aquele foi o dia. E quando ela falou isso,
eu pude olhar e dizer: Rabone, é você. E eu saí daquela igreja ali atrás, era um sábado à noite. E quando eu passei atrás do Teatro Álvaro do Carvalho, eu já estava em prantos. Porque eu sabia que aquele que estava morto havia ressurgido no meu coração. 21 de julho de 1978. Nunca esqueço essa noite. E nunca esqueço da minha Lu. Por isso sou apaixonado por ela.
Ei! Quando você tem uma história que fica gravado na memória, ela só não se esvai assim. Ela precisa ser relembrada. Porque aquilo que te faz lembrar traz esperança. E a esperança é que ele não está mais num túmulo, que você estava e ia procurar um corpo morto, mas ele está vivo. E hoje nós estamos comemorando a sua vitória, amém? Esta é a alegria, igreja. Pare e pense um pouco. Você já se acostumou com essa palavra? Páscoa, ressurreição, Jesus me ama. Já virou um chavão religioso, sim ou não? Parou para pensar? Vá para casa e medite sobre esse texto. Te coloca no lugar da Maria. E veja onde você estava quando ele te tirou. Porque quando você tem revelação disso, você não volta mais para o pecado. Essa mulher era uma mulher cheia de problema. Era uma mulher que não se satisfazia com um homem só. Ela não se satisfazia com qualquer coisa. Ela precisava preencher o vazio do seu coração com muitas coisas, muitas pessoas. Mas cada vez o vazio aumentava mais. E havia um homem chamado Eli. Este homem, estou encerrando, tá? Este homem, um dia viu uma mulher chamada Ana, que chegou no templo, no momento em que todos estavam festejando em Jerusalém, ela foi sozinha para o templo, e se colocou no altar do Senhor, e derramou o seu coração, e foi tão grande, o seu clamor, a sua súplica e o seu choro, na presença do rei, que o profeta olhou e disse: louca, a esta hora da manhã, tu estás assim embriagada, que tanto vinho bebesse a noite inteira? Não, meu Senhor, eu estou angustiada, há um vazio no meu coração,
e eu não aguento mais. Precisa ser preenchido. Eu peço, eu oro e falo com o meu Deus. Todos os anos eu venho aqui, mas hoje chegou no meu limite. Eu não aguento mais esse vazio.
Ei!
Sabe o que ele falou para ela? Vai em paz, filha, que o Deus de Israel te conceda o que você pediu. O que você deseja nesta noite, querido, que você já ora há tanto tempo. O que você deseja nesta noite, nesse final de Páscoa, que você clama há tanto tempo, cujo seu coração está vazio. Pastor, hoje era dia de festa, é dia de... E você está me falando sobre isso. Eu estou falando da solução, daquele que morreu para que você pudesse ser preenchido com aquilo que ele é, a essência da própria vida. Quantos querem isso? Então clama, clama, para de arrumar justificativa, clama, para de murmurar e falar de pessoas, dos seus problemas, clama. Ele não sabia o que ela falava e o que ela pedia, mas Deus falou: eu vou conceder. E nesta noite eu te digo, ele há de conceder sobre tua vida, você que me assiste. Rabone, 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 Rabone. Você precisa chegar no limite. Você precisa chegar no limite. E quando você chegar no limite e gritar, ai, ele vai ouvir. E ele vai atender. Talvez você não precise dar um grito desse tamanho, mas no seu interior, um gemido, ele ouve. E sabe o que acontece? Você esperava ver um morto. Você esperava ver um corpo. Mas você vai ver alguém vivo. Que diz, abraçou ela e disse: filha, não me detenhas. Fale aos seus irmãos que eu estou vivo. Eu estou vivo. Diga para a pessoa do seu lado, ele está vivo. Ele está vivo. Jesus está vivo. Diga. Diga para a pessoa do seu lado, para trás, diga que ele está vivo. Diga. Alegra-te. Uhul! Ele está vivo! Uhul! Obrigado, Senhor. Este é o motivo que nós estamos aqui. Porque agora o que nós esperamos é a tua volta. Né, pastor? Mês que vem estarei em Jerusalém, né? Daqui a algumas horas, mês que vem eu estarei em Jerusalém, não é isso, pastora? É. Pois é, mas é que mês que vem, que é daqui a pouco, que é abril, aí o outro mês já está passando, já está contando os dias. É, começa a contar, chega assim. Porque não tem lugar melhor. Vou encerrar então, queridos. Vou encerrar. Os irmãos que vão servir a ceia podem trazer. Eu quero dizer que esse pastor não tem pressa. Talvez você esteja com pressa, mas é que é Páscoa. Amém? Muito bem. Só um momentinho, igreja. Os músicos podem se preparar aí atrás.
a visão profética que o pastor Tiago teve ontem em Jerusalém. Eu estava andando da nossa casa até o Change, que é o lugar onde se troca dólar por shekel, na rua Ben Hillel, e eu comecei a escutar. Jerusalém não é uma terra distante para vocês, não é mais. Ela faz parte da vossa casa, os mares e os continentes que os separam já não separam mais. Pois a mão de Deus encurta as distâncias e faz o estrangeiro o seu povo e o seu povo forasteiro. Jerusalém já está em vosso coração e enquanto ela permanecer, aí vocês e a vossa casa será a vossa terra, será essa terra. A terra que emana leite e mel, a terra prometida ao meu povo, vocês são o meu povo. Quando a fronteira fechar, Jerusalém se manterá em vosso coração, porque o Pai ama Jerusalém, o Pai caminha por Jerusalém, o Pai eterniza Jerusalém no coração de quem o busca em espírito e verdade. A nova Jerusalém desce quando um filho encontra o Pai pelas ruas dessa cidade. Lembra que eu falei que muitas vezes eu andei com ele lá? Eu ando pelaquela cidade, eu sinto o cheiro, o perfume, tudo lá emana a presença, por isso nós amamos tanto aquela cidade. Hoje, mais uma vez, vocês alcançam o favor do rei. O Pai os encontrou pelas ruas dessa cidade. A palavra fala que os olhos de Deus procuram os verdadeiros adoradores. Saibam, o Pai enxerga vocês e os olhos dele o cobrem. Estou em lágrimas, aí o Tiago fala, escrevendo isso, sentado quase em frente à nossa primeira casa aqui. Eu não o vejo, mas eu sei que ele está aqui assentado ao meu lado. E em espírito eu vejo ele olhando para a nossa primeira casa e sorrindo. E a sacada está brilhando como se fosse o sol da justiça batendo nela. Eu não sei o que isso significa. Quantos lembram da primeira casinha de Jerusalém? Aí ele fala, vocês creram? E há 8 anos os céus se abriram sobre vocês, mesmo que vocês não percebam. Tudo que vocês têm passado não tem valor algum quando comparado a ter o favor do rei. Mude a vossa mente. Não deixe problema algum lhes fazer esquecer que vocês têm o favor do rei. Vou repetir. Mude a vossa mente. Não deixe nenhum problema lhe fazer esquecer que você tem o favor do rei. Diga para a pessoa do seu lado, você tem o favor do rei. Você tem o favor do rei. Você tem o favor do rei. Acostumada, igreja? Acostumou? Não significa nada para você? Uhul! Não dá para bater palma? Você sabe o que significa? Que tudo que você for fazer, a boa mão do rei estará com você, porque você merece, não, porque ele escolheu. Então, pastor André, não tem mais problema. Na realidade, eles vão aumentar. Mas o favor dele estará com você. Pronto. Você vai chegar no Uzbequistão, meu filho. Você não precisa ficar queimando a sua cabeça. Ele te levará lá, amém? E ainda te dará um filho de quebra, para você poder curtir na sua volta. Ah, irmãos, é isso que às vezes eu fico pensando, de como a gente já se acostumou com tantas coisas, né? Ontem a pastora André, a pastora Lu ministrou aqui e disse, olha, uma irmãzinha chegou lá em Blumenau e quando ela encostou o carro, Deus tinha mandado ela para a sede, que ela parou o carro, ela disse, puxa, mas eu tenho a chave da casa, eu tenho a chave da igreja. Você conhece algum lugar que os filhos têm a chave da casa? Eu conheço todos os que têm casa. Todos nós temos a chave desse lugar. Vocês estão entendendo? Mas nós já acostumamos. Quem tem o favor do rei? Os que têm mãos limpas e coração puro, que escolhem obedecer mesmo sem entender. Jerusalém é sua casa de habitação, e todos que aqui crerem e vierem receberão o favor do rei. E todos que tiverem outras prioridades não serão abençoados em suas prioridades, pois escolherão outras coisas além de estar com o rei na terra que emana leite e mel. Chorando, então, o pastor Tiago diz: eu agradeço por este altar que aqui foi levantado. Já estamos na terceira casa, mas o mesmo altar está ardendo, o altar que sustenta todos os demais. Você que nunca subiu para Jerusalém, você que conhece a Yeshua há tanto tempo, tome um propósito na sua vida, mesmo você que não faz sua parte desta igreja, tome um propósito, suba a Jerusalém. O dia que você chegar lá, você não será mais o mesmo quando você retornar, por causa da presença do Rei. Pai, nessa tua presença nós queremos agora abençoar o teu sangue e a tua carne. O que vamos participar neste momento não é ato religioso de uma hóstia ou um vinho qualquer. Senhor, é o sangue e a carne que foi dilacerado por amor de mim e de você, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Por isso nós estamos abençoando hoje, Senhor, este pão e este vinho, para que todo aquele que, ao analisar a si mesmo e pedir perdão ao Senhor por toda iniquidade, todo pecado e toda transgressão, e que verdadeiramente se arrepender, estará apto para comer da carne e do sangue. Mas se você estiver em pecado, e você ama o pecado, e você não quer abandonar o pecado, eu te digo, por favor, não participe da ceia, porque ao invés da bênção virá maldição. A ressurreição trouxe bênção, mas as mãos limpas e um coração puro faz parte de todo aquele. Ah, pastor, mas eu estou em pecado. Há momento de você ainda pode, nesse instante, até você que me assiste, pedir perdão, confessar, dizer: Senhor, eu me arrependo. Papai, acredita na sua palavra e você vai estar livre para participar da ceia. Então nós abençoamos em nome de Yeshua. E assim...